Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Olá, amigos, estamos chegando conosco na mesa de som para trabalhos técnicos e mixagens, Anderson Wendel. E a nossa produtora, você já conhece, Valéria Rambaldi. Recentemente, eu fiz um passeio à Ilhabela, que fica no litoral norte de São Paulo, praias tranquilas, natureza presente. Mas, para minha surpresa, tomando um sorvete numa lanchonete, vi desenhado na mesinha, ali mesmo no lugar onde eu estava, o mapa de Ilhabela. No mesmo desenho, havia lugares onde 17 embarcações naufragaram em torno de Ilhabela. Fiquei impressionado com o que vi e passei a pesquisar. O mais grave naufrágio aconteceu durante o carnaval de 1916, com o navio espanhol Príncipe de Astúrias. A embarcação vinha de Barcelona, tinha como destino o Porto de Santos e ainda Montevidéu e Buenos Aires. O Príncipe de Astúrias afundou depois de colidir contra uma rocha 5 minutos após o choque, matando centenas de pessoas. O mais interessante é que o navio transportava um tesouro a bordo que até hoje não foi localizado, ou pelo menos ninguém divulgou que tenha encontrado. Sobre esse assunto, foi até publicado um livro que leva o nome Príncipe de Astúrias. A nossa produtora fez contato com o autor, que trabalha no jornal A Tribuna, e vai falar conosco agora. Portanto, o Príncipe de Astúrias é o primeiro assunto do programa de hoje. Para falar sobre os mares revoltos deste Brasil de hoje, mares não tão revoltos assim, vamos manter contato pelo telefone com o José Carlos Silvares, jornalista que estudou o naufrágio do navio espanhol Príncipe de Astúrias, que aconteceu em 5 de março de 1916. O estudo foi tão detalhado que o Silvares acabou escrevendo um livro sobre o navio Príncipe de Astúrias. Olá, José Carlos Silvares, como vai?
Olá, Geraldo. Um abraço a você e aos seus ouvintes.
O Silvares fala conosco direto da cidade de Santos. O que leva a um lugar de praias tão mansas como Ilhabela a ser palco de tantos naufrágios? O caso do Príncipe de Astúrias é apenas um deles. Houve 17 naufrágios ao todo na região. Por que, Silvares?
A Ilhabela é a nossa maior ilha marítima brasileira em extensão. E ela tem pontas que avançam para o mar. E ela é uma tradicional rota de navegação aqui no litoral do Brasil. E também ela é um ponto de referência dos navios que vêm da Europa para o Brasil e para o sul também, da América do Sul, né? Argentina e também Montevidéu. Então ela é um ponto de referência. E esses 17 naufrágios, eles aconteceram num período de mais ou menos 100 anos, entre 1800 até 1960, por aí. Então foram algumas condições que a ilha apresenta, além das escarpas que avançam para o mar. Há também ali um fenômeno meteorológico, que é um nevoeiro denso, forte. E na época do naufrágio do Príncipe de Astúrias, teve um outro agravante, uma outra agravante que foi a falta de um farol que melhor iluminasse ali essas pontas escarpas. Então, isso é um conjunto de ações, né, de fenômenos meteorológicos que fazem com que Ilhabela figure no mapa como um dos principais locais de naufrágios na costa brasileira.
Ainda é assim ou a situação mudou?
Não, a situação mudou bastante.
O que levou a essa mudança?
Então, esse naufrágio do Príncipe de Astúrias, 1916, foi considerado o maior naufrágio de todos os tempos no Brasil e no Atlântico Sul, né, o maior de todos em extensão e número de vítimas, foi em 1916. Ele, nessa época, havia apenas um pequeno farol na ponta do Boi, que era encoberta, essa ponta do Boi era encoberta por uma outra ponta mais escarpada que não tinha farol, chamada Ponta da Pirabura. Foi onde aconteceu o naufrágio do Príncipe de Astúrias. E precisou, 30 anos depois, é que as autoridades brasileiras, sensibilizadas com, entre aspas, né, com o naufrágio do Príncipe de Astúrias, resolveram implantar um farol na ponta da Pirabura. Então hoje a ponta é bem iluminada, você passando de navio em cruzeiro marítimo em direção ao Rio de Janeiro, mais para o alto mar, você vê perfeitamente já os dois faróis, tanto da ponta do Boi como da Pirabura.
Quando foi o último naufrágio na região?
Final da década de 50, em 1959, um outro navio espanhol também chamado Concar.
E nesse do Príncipe de Astúrias, de 1916, você disse que foi o maior naufrágio do Hemisfério Sul. Quantas pessoas morreram?
No meu livro eu fiz um estudo profundo e oficialmente foram 445 mortes. Mas pelas pesquisas que eu consegui fazer, e esse também é um dos muitos mistérios que envolvem o naufrágio do Príncipe de Astúrias, eu chego a quase 700 pessoas.
Impressionante, hein?
É.
É verdade que o navio transportava um tesouro a bordo? Até hoje, mergulhadores tentam alcançar esse tesouro e não conseguem. O que é verdadeiro? O que é folclore nisso tudo?
O que é verdadeiro e folclore, ele permeia os muitos mistérios que existem em torno desse naufrágio do Príncipe de Astúrias. Para localizar melhor, nós estávamos no auge da Primeira Guerra Mundial, em 1916, quando aconteceu o naufrágio. As pessoas vinham para o Brasil, o navio era espanhol, que era um país neutro na guerra, trazendo imigrantes e gente fugindo da guerra na Itália, né? Para você ter uma ideia, eu consegui uma informação de que havia 100 jovens italianos viajando clandestinamente nos porões do navio. Então eles traziam as suas riquezas, entre aspas, né, todas as suas economias e traziam também joias e coisas de família, porque estavam deixando lá a Europa para vir se estabelecer aqui na Argentina e no Brasil. Esse é um ponto, que o tesouro seria essas riquezas que as pessoas traziam, pouca coisa. Mas também existe um outro fato que eu consegui um documento na seguradora que vinha a bordo uma grande quantidade de ouro da coroa espanhola, e essa grande quantidade de ouro, ela existe uma versão que ela estava vindo para ser transbordada para outro navio em direção ao México, onde se desenvolvia a Revolução Mexicana liderada pelo Emiliano Zapata. Então essa quantidade de ouro, no documento que eu obtive, se refere a 11 mil quilos de ouro, ela estaria a bordo desse navio num compartimento especial. E isso, naturalmente, foi o principal fato, né? A divulgação disso foi o principal fato que gerou depois muitas expedições para ver se encontrava um ouro a bordo do navio.
E foi encontrado, isso é verdade?
Ninguém sabe. Ficou camuflado e como aconteceram muitas expedições, muitas delas oficiais e muitas delas clandestinas, não se sabe ao certo se chegou a esse ouro ou não.
O naufrágio se deu na parte posterior de Ilhabela, ou seja, a parte que não é do lado de São Sebastião.
Isso, voltada para o alto mar.
E ali é que aconteceram os naufrágios em sua maioria, né?
Isso mesmo.
Para o lado de São Sebastião não há tanto perigo assim.
Isso mesmo, que ali é o canal, né, de navegação normal. Ali teve um ou dois naufrágios só, mas por outros motivos.
São outras histórias também interessantes do Príncipe de Astúrias que fazem lembrar o naufrágio do Titanic. Parece que havia uma festa de carnaval a bordo, apesar do naufrágio ter ocorrido no 5 de março de 1916. Foi um daqueles poucos anos em que o carnaval caiu no mês de março. Era ocorria domingo. Isso mesmo, é?
Era domingo de carnaval, dia 5 de março. Na época, havia uma tradição de carnaval a bordo, também nos navios espanhóis, né, como em outros navios, e teve nesse, no Príncipe de Astúrias, uma festa a bordo de carnaval. Como era de madrugada, o naufrágio aconteceu às 4h15 da madrugada. Poucas pessoas ainda estavam lá no restaurante, no salão, né? Bebendo, comemorando, fazendo alguma festa. A maioria, a grande maioria do navio estava dormindo, né? Para você ter uma ideia, havia oficialmente 507 passageiros a bordo e 193 tripulantes, perfazendo um total de 700 pessoas a bordo. Dessas 700, 445 morreram no naufrágio e a grande maioria eram pessoas que estavam dormindo nos seus camarotes, afundaram junto com o navio.
Você chegou a entrevistar sobreviventes ou obteve acesso de pessoas que conheceram sobreviventes?
Sim, eu fiz uma pesquisa durante 25 anos. E essa pesquisa foi uma pesquisa bastante profunda. Eu fiz essa pesquisa tanto no Brasil, né, em vários lugares aqui, como também na Europa, na Espanha, na Inglaterra, em vários lugares, em várias cidades. E tive acesso, sim, não a sobreviventes, porque já tinham se passado quase 80 anos do naufrágio, mas pessoas que... filhos e netos de pessoas que estavam a bordo. Muitas pessoas eu entrevistei, muitas delas fazem os relatos impressionantes do naufrágio, do tempo, do período em que aconteceu o choque com as pedras e o navio afundar. Porque isso se deu em apenas 5 minutos, viu, Geraldo? Foi muito rápido. E como a maioria das pessoas estava dormindo, então você imagina a extensão disso. Né?
E o que levou você a escrever um livro? Eu sei que a sua pesquisa foi longa, você contou aí 25 anos pesquisando, mas o que despertou o tamanho interesse em você a ponto de escrever um livro? E eu aproveito para perguntar também como as pessoas poderão ter acesso a esse seu livro, se ele permanece disponível a todos.
O livro está nas principais livrarias, né, em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro. O meu interesse começou até por um fato prosaico. Eu estava num plantão desses chuvosos de domingo no jornal e tocou o telefone, era um radioamador espanhol que residia aqui em Santos. E ele, sem me conhecer, ele: você é jornalista? Sou. Eu estou na ponta da linha aqui do rádio, do meu rádio, com um pesquisador lá de Buenos Aires, e ele está querendo saber informações a respeito de um naufrágio na Ilha Bela, porque o tio dele morreu nesse naufrágio. E ele queria saber onde está o corpo do tio dele. E eu falei: olha, não sei onde está o corpo do tio dele, mas eu posso ver se aqui no jornal, no arquivo, tem alguma informação a respeito desse naufrágio, que eu desconhecia até na época, tinha quase nenhuma informação a respeito, e depois eu informo. Então, para atender uma pessoa que não era nem leitor do jornal, era uma pessoa de fora daqui, né, lá da Argentina, eu desci naquele mesmo dia nos arquivos do jornal e comecei a pesquisar. De repente eu vi que havia caído assim no meu colo uma grande história, uma história fantástica. E pude dizer logo, uma semana depois, para essa pessoa que indagava onde estava o corpo do tio, que o corpo estava no fundo do mar junto com os destroços do navio.
José Carlos Silvares, jornalista que nos atendeu pelo telefone direto da cidade de Santos, autor do livro Príncipe de Astúrias, sucesso a você com o seu trabalho.
Muito obrigado, Geraldo, um abraço a você e a seus ouvintes, obrigado mesmo.
Para quem não mora no estado de São Paulo, eu quero lembrar que Ilha Bela é um dos lugares mais bonitos do país, com praias tranquilas e lindíssimas. Não é uma paragem para surfistas, mas para quem quer tranquilidade. Ilha Bela fica a 210 quilômetros de São Paulo e a 350 quilômetros do Rio de Janeiro. Quem vem da região sul do país pela BR-116 deve, a partir da capital paulista, seguir pelas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Rodovia dos Tamoios, também conhecida como SP-99. essa estrada termina em Caraguatatuba, onde devemos seguir as placas indicativas na direção de São Sebastião. O trajeto de meia hora com trânsito bom é feito pela rodovia Rio Santos, uma estrada beira-mar também muito bonita. Em São Sebastião, pega-se a balsa até Ilhabela. Em época de férias ou nos finais de semana prolongados, perdem-se horas na fila. Mas na baixa temporada, a travessia é feita em 5 minutos. Sobre a região, Américo Vespúcio escreveu que se de fato houvesse um paraíso na terra, o lugar seria aquele, tamanha a beleza das praias. Os portugueses deram a ela o nome de Ilha de São Sebastião, por estar próxima da cidade litorânea, fundada em 1636. Depois, passaram a chamá-la de Formosa, por ter, de fato, uma beleza indescritível. Assim, o povo passou a chamá-la de Ilhabela, e o nome dado pelo povo ficou. Ilhabela foi emancipada a município em 1934. Quem visitá-la não se arrependerá. Ilhabela tem um acervo de histórias interessantes.
Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam em seus papiros, Papinho já me dizia.
De nosso acervo de documentos, vamos apresentar uma pesquisa sobre as lendas que envolvem Ilhabela, entre caveiras, feiticeiras e piratas. Lá existe a Praia da Feiticeira. Dizem os antigos moradores que a proprietária de uma chácara ali existente era uma senhora muito rica, dona de uma taverna onde se reuniam piratas e mercadores de navios negreiros. Um dia, quando já estava velha, temendo ser saqueada, com o auxílio dos escravos, enterrou seu tesouro em um local conhecido por tocas. Em seguida, envenenou a comida da senzala para evitar que revelassem o segredo. Enlouquecida, sumiu pelas praias e nunca mais foi vista. A Praia da Caveira leva este nome por causa de um navio negreiro que afundou ali. Todos os tripulantes e escravos morreram e seus corpos ficaram boiando até que um padre resolveu enterrá-los debaixo de uma enorme figueira. A figueira ainda existe e quem passar por lá às 6 da tarde ouvirá as vozes dos defuntos. Na verdade, é o som do vento entre as pedras. Quem me ouve falar assim pode pensar que eu estou tratando de um lugar tenebroso, mas não é nada disso. Ilhabela, repito, é um lugar alegre e esportivo, onde as competições de vela acontecem aos montes. A ilha é refúgio de esportistas, jornalistas e jogadores de futebol.
Futebol de todos os tempos. Histórias e fatos interessantes ligados ao mais popular esporte com Geraldo Nunes.
Alguns moradores da região de Ilhabela torcem para clubes do Vale do Paraíba, como o São José, que já foi vice-campeão paulista, ou ainda para o Taubaté, também conhecido como Burro da Central. A maioria, porém, torce mesmo para os clubes da capital paulista ou ainda pelo Santos, o glorioso alvinegro praiano. A tradição santista foi homenageada esta semana em São Paulo, com a mudança do nome da estação Imigrantes do metrô, que passou a se chamar Santos Imigrantes, para lembrar o clube do Rei Pelé, que inclusive esteve na cerimônia e discursou.
Pode até não ser o melhor time do mundo, mas que sem dúvida nenhuma é o time mais conhecido no mundo, isso eu comprovo. O Santos de Catarina é o time mais conhecido do mundo. Nós que temos viajado por todo mundo aí, a gente que esteve agora na África, na Ásia, estivemos na Olimpíada, lá na China, se você fala no Santos Futebol Clube, o Santos Futebol Clube é o segundo time de todo mundo. Pode não ser o maior, o segundo time de todo mundo. Por isso, eu acho que foi bem merecido, eu acho que todos aqueles que lutaram para que isso acontecesse, para que tivesse essa estação, fizeram não um bem para o Santos, mas um bem para o Brasil. Porque o que o Santos fez pelo Brasil em promoção, ninguém fez e jamais alguém fará. Então, é um orgulho muito grande estar aqui representando o Brasil e o Santos Futebol Clube. Santos sempre Santos.
Uma dica interessante para quem está ou vier a São Paulo é conhecer o Museu do Futebol, que está com uma exposição itinerante que apresenta todo o acervo do Rei Pelé, inclusive a bola com a qual ele marcou o milésimo gol. Ao entrar na exposição, o visitante ouve a narração do milésimo gol de Pelé, feita por Valdir Amaral, que nós trouxemos, e você acompanha agora.
O Aldo entrou na intermediária, pôs no comando para Pelé, e penetrando, defendeu a grada, pênalti sobre Pelé. Há uma multidão de fotógrafos, locutores, cinegrafistas atrás do gol de Andrada. O estádio quer Pelé, o maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. Pelé está aí com gol do século nos pés. Pelota reajeitada, à exceção do arqueiro Aguinaldo, time do Santos, toda a defesa vem para o meio do campo. Está aí o momento mais emocionante do futebol em 1969. É o gol do século que está para aparecer. O gol do Deus do estádio, o milésimo gol de Pelé. Atenção, prepara-se Pelé para a cobrança. Caminha Pelé, chutou, é gol! Gol de Pelé! Pelé!
Agora que todo mundo está voltando as vistas para aqui, e todo mundo, a maior parte do mundo está me ouvindo, pelo amor de Deus, pô, vamos proteger os pobres, vamos prever as crianças necessitadas, vamos pesar as infelicidades, vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode perder as crianças, necessitadas, as casas de caridade, vamos pensar nisso, vamos pensar só em pé. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos, tem tantas instituições de caridade aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessas pessoas, não vamos pensar só em tempo. Ouça o que eu estou falando, um apelo, pelo amor de Deus. Muito obrigado.
Ouvimos o milésimo gol de Pelé, narrado por Valdir Amaral, que pode ser ouvido também no Museu do Futebol, que funciona nas dependências do Estádio do Pacaembu, em São Paulo, e se constitui no maior exemplo da boa convivência entre um bem tombado pelo patrimônio histórico e a modernidade de um museu todo informatizado. Pelé é o homem negro, acredito eu, mais conhecido no mundo e, quiçá, na história. Sua importância é inegável. Importância agora assumida também por Barack Obama, primeiro negro a se tornar presidente eleito dos Estados Unidos, um país que já proibiu o acesso de negros a universidades e até dividia banheiros entre homens brancos e homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. Tal situação começou a mudar no ano de 1964, quando o então presidente Lyndon Johnson assinou a Lei de Direitos Civis para todos os cidadãos nos Estados Unidos. Por isso, a eleição de Barack Obama é histórica. Nascido no Havaí, em 4 de agosto de 1961, o novo presidente leva o mesmo nome de seu pai, Barack Obama, um aluno negro nascido no Quênia que obteve uma bolsa de estudos para a Universidade do Havaí. Lá conheceu a também estudante com quem se casou. Em 1985, o jovem e futuro presidente Barack Obama Jr. seguiu para o estado de Illinois, onde estudou na Universidade de Harvard, formando-se advogado. Depois de formado, passou a trabalhar em projetos de comunidades sociais em desenvolvimento, onde, incentivado por admiradores, ingressou na vida pública. Elegeu-se deputado e depois senador, onde ficou apenas 4 anos. Acho importante falar sobre essa trajetória, porque, afinal de contas, todos nós brasileiros trazemos um pouco do sangue negro em nossas veias. Este sangue negro já foi reconhecido, entre outros, por Fernando Henrique Cardoso e Chico Buarque de Holanda. Permaneçam sintonizados, porque na sequência do programa falaremos aqui sobre cruzeiros marítimos. Agora, um intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
No programa de hoje, já falamos sobre Ilhabela, um lugar aprazível do litoral paulista, onde no passado, entretanto, aconteceram naufrágios. Um naufrágio ainda pode acontecer, mas o número desses acontecimentos é cada vez menor graças ao desenvolvimento da tecnologia, que disponibiliza radares, GPS e tudo o que existe de mais moderno em termos de navegação. Também é preciso saber escolher. O navio pode ser um transatlântico, mas também um barco. Então não confunda navios com barcos, que são bem menores e só abrigam um número restrito de pessoas. Siga agora algumas instruções antes de programar aquele que seja talvez o seu primeiro cruzeiro marítimo. Se não, pode vir na lembrança uma música que para alguns talvez não seja assim tão agradável.
Ah, ah. Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York. Que saudade da comidinha lá de casa.
Ué, você me disse que essa era Melô do Marinheiro, rapaz?
Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio. Então diz aí.
Entrei de gaiato no navio. Bem, para trazer dicas, já contactamos um entrevistado. Assim você não entrará de gaiato num navio.
Entrei pelo cano.
E sobre cruzeiros marítimos, vamos conversar com Ricardo Amaral, professor de marketing e também autor de um livro que fala sobre cruzeiros marítimos. Olá, Ricardo, como vai?
Como vai, Geraldo? Um prazer falar para você.
Quais os trajetos mais interessantes para se viajar? E também no sentido de que o trajeto não se torne algo cansativo. Qual a sua orientação? Quais suas dicas?
Olha, o que é interessante notar é que no mundo inteiro os cruzeiros marítimos têm se tornado uma opção para férias. Por quê? Porque o custo-benefício de uma viagem de cruzeiro é um dos melhores todo o turismo do mundo. Porque o cruzeiro ele envolve a hospedagem, o transporte, a alimentação e o entretenimento, tudo em uma só viagem. Então, em termos de roteiros, aqui no Brasil, nós temos desde mini cruzeiros de 3 e 4 noites, para aquelas pessoas que querem fazer um cruzeiro e querem ter uma primeira experiência, saber como elas se adaptam, enfim. É uma pequena degustação, até cruzeiros de 7, 9, 10, até 14 noites. A recomendação é que a pessoa vá numa progressão, ou seja, não comece fazendo um cruzeiro muito longo, comece fazendo um cruzeiro mais curto. Em média, no mundo, a permanência das pessoas em um cruzeiro, em sua maioria, é em torno de 7 noites. E você tem cruzeiros ao Nordeste, você tem cruzeiros a Buenos Aires, tem cruzeiros até a região da Antártida, Terra do Fogo, dando a volta ali pelo Estreito de Magalhães, que são extremamente interessantes. Isso para falar somente na América do Sul. No mundo inteiro, a opção de cruzeiros no Caribe, que hoje em dia é a região com o maior número de viagens de cruzeiros do mundo, seguida pelo Mediterrâneo, depois você tem Alasca, Havaí, Canal do Panamá, hoje em dia opções na Ásia, cruzeiros a partir de Dubai, enfim.
Ricardo, sobre esses roteiros que você falou, 4 noites, 7 noites, 14 noites, pensando na costa brasileira, qual um roteiro de 4 noites interessante?
Olha, os roteiros de 4 noites, eles normalmente envolvem roteiros saindo de Santos e do Rio de Janeiro, indo para Búzios, Cabo Frio, Ilhabela, essa região. São cruzeiros belíssimos, até pela conveniência de você ir para Búzios de navio. E também roteiros para o sul, indo para Porto Belo, Florianópolis, Então, um roteiro de 4 dias, que normalmente vai acontecer de segunda a sexta, visita esses destinos. Aí tem gente que pergunta, poxa, mas não dá para ir para Buenos Aires num cruzeiro de 4 dias? Não, não dá tempo, por causa do tempo de navegação envolvido nessa viagem. A indicação seria procurar um agente de viagens, que não só vai poder oferecer os melhores roteiros, as promoções, mas também a companhia de cruzeiros dentro do perfil de cada turista, porque existem produtos diferentes. Hoje em dia existem cruzeiros temáticos de baladas, cruzeiros temáticos de fitness, cruzeiros com shows. Tudo isso é importante que a pessoa saiba e que está acontecendo dentro do cruzeiro para poder melhorar a sua viagem, para poder buscar eventualmente uma atração que seja do seu agrado para suas férias e para não ter o problema inverso, né? Você cair num cruzeiro que, por exemplo, é um cruzeiro de música eletrônica e você não gosta desse estilo de música. Por isso, a participação do agente de viagens é fundamental para conseguir apresentar as melhores opções aí para os turistas.
Agora vamos falar de um trajeto aí de 7 noites ou 7 dias. Eu falei 4 noites, aí você explicou falando 4 dias. São 7 noites ou 7 dias?
É, na verdade, quando nós falamos, são noites, né? A questão são as noites de navegação. Porque quando você embarca um cruzeiro de 7 noites, a noite de embarque é a sua primeira noite. E a noite anterior ao desembarque é a última noite. Então você tem meios dias, tanto no embarque quanto no desembarque. Um de 7 noites, ele vai poder fazer um cruzeiro até Buenos Aires, passando por Punta del Este, que é um roteiro muito interessante, é uma forma muito bacana de ir a Buenos Aires de navio. Ou um cruzeiro de Santos até Salvador.
Agora, Ricardo Amaral, vamos falar sobre as 14 noites. Aí já é um trajeto para aquele que se habituou a viajar de navio, a fazer cruzeiros marítimos, viajou e gostou. Qual o trajeto mais interessante para 14 noites viajando?
Olha, Geraldo, você tem tanto cruzeiros que saem de Santos, passam para o Buenos Aires e vão até o Chile, em Valparaíso, que é um roteiro muito interessante, que acaba tendo um pouquinho mais de 14 noites. Você vai ter em torno de 16 noites ou até algumas noites a mais. E um cruzeiro interessante é o roteiro de retorno à Europa, onde os navios fazem Santos, Lisboa, Barcelona, até Santos, Itália, em torno de 16 dias de navegação.
Estamos entrevistando o Ricardo Amaral, que escreveu um livro sobre cruzeiros marítimos. Ricardo, quanto aos portos brasileiros, eles ainda deixam a desejar em relação aos internacionais, nos termos assim de recepção ao turista, atendimento? Qual a situação dos portos brasileiros?
Olha, os portos brasileiros podem e devem melhorar muito frente ao crescimento dos cruzeiros marítimos. Hoje em dia o Brasil, ele está entre um dos grandes destinos de cruzeiros marítimos do mundo, onde você tem aí Estados Unidos em primeiro, América do Norte, né, em primeiro, Inglaterra, o Reino Unido em segundo, depois Alemanha, Itália, Espanha e já o Brasil, com aproximadamente 400 a 500 mil turistas fazendo cruzeiro por ano. Esse número é muito expressivo e o que aconteceu foi um desenvolvimento da atividade progressivamente no decorrer dos anos e não o desenvolvimento portuário proporcionalmente. Então, novos destinos precisam ser criados do ponto de vista de infraestrutura e os já existentes adaptados para uma melhora futura. Hoje nós não temos navio fazendo cruzeiro todo o ano no Brasil, o que é uma pena, porque existe demanda. Hoje em dia, a presença dos navios no litoral brasileiro, ela é ótima, principalmente para o consumidor, que acaba tendo uma opção de turismo boa e com um preço bastante razoável. E uma maior oferta, sem dúvida nenhuma, traz preços vantajosos para o consumidor.
E quantos navios virão para o Brasil nesta temporada? Eles chegam quando? Irão embora quando? Você já tem uma expectativa disso?
Olha, o Brasil ele tem uma atividade de cruzeiro marítimo sazonal. Ele trabalha na sazonalidade de outros mercados, como por exemplo o mercado europeu, que no inverno europeu não apresenta condições ideais de cruzeiro. Então esses navios migram. Alguns deles migram para a América do Sul, migram para o Brasil. Normalmente, entre novembro a março, acontece essa temporada de cruzeiros. Esse ano, existe uma perspectiva de algo em torno de 15 navios fazendo cruzeiros na temporada brasileira. Não só mais navios, mas navios maiores.
Ricardo Amaral, e qual a recomendação que você faria para o ouvinte que pretende fazer um cruzeiro marítimo, mas tem algum temor? Por exemplo, enjoos durante a viagem, medo de naufrágios. O que dizer para essas pessoas?
Olha, eu diria que hoje em dia o cruzeiro marítimo é a opção de viagem mais segura, mais confortável. Os navios são extremamente modernos e proporcionam uma segurança ímpar. Um acidente com um navio já não acontece há muito tempo com qualquer tipo de vítima. Então, a minha recomendação é fique tranquilo em relação ao enjoo, porque o navio hoje em dia conta com recurso tecnológico, como estabilizador, enfim, hoje o navio busca muito mais a conveniência, o conforto do hóspede, qualquer outra coisa. E existem alguns mitos sobre o navio que têm caído no decorrer dos tempos. Tinha gente que falava que navio era um passeio um pouco mais tranquilo para pessoas de mais idade. Hoje em dia isso mudou. Hoje você tem boate, cassino, show, tem cruzeiro de festa, cruzeiro específico para fitness. E hoje em dia o navio tem diversão para todas as idades. Então, esses mitos, esses tabus antigos, eles não existem mais. Isso é passado. Hoje em dia, as áreas públicas do navio são comuns a todos. O que existem são diferenças de cabines, onde a sua cabine pode ser diferente do outro em termos de espaço ou localização dentro do navio. Então, Geraldo, eu acho que quem está ouvindo aí o programa tem que ligar para o seu agente de viagens e tentar entender quais são as opções de férias e de cruzeiros para esse verão, já a partir do mês de novembro.
Ricardo Amaral, que é professor de marketing do curso de turismo do Senac e autor de Cruzeiros Marítimos, muito obrigado.
Obrigado a vocês. Até logo, Geraldo.
Se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido.
Esta é a Adriana Calcanhoto cantando Maresias, uma dessas tantas músicas que falam sobre mar, embarcações e marinheiros. Existem outras, mas o ritmo está tão bom que eu vou pedir para o Anderson subir o volume, assim ouviremos um pouco mais.
Se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar.
Estão surgindo no Brasil pessoas cada vez mais especializadas em organizar e orientar passageiros que querem fazer cruzeiros marítimos. O nome deste profissional é guia de cruzeiros. Encontramos uma pessoa que trabalha e que nos atende direto do Caribe para contar a sua história e trazer outras informações interessantes a todos. Nos atende pelo telefone na Ilha Santa Lúcia o brasileiro Bernardo Porfírio, que é autor de um guia de cruzeiros. Olá, Bernardo, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Viajando como sempre?
Viajando muito. Eu acabei de chegar após uma travessia de 5 dias da Europa à Ilha de Santa Lúcia, no Caribe.
Você gosta muito de viajar. Fale desta sensação que é estar sempre a bordo de navios, de cruzeiros marítimos. Explique esse prazer que fez você até elaborar um guia sobre cruzeiros marítimos.
É, sempre foi muito grande dentro de mim a vontade de conhecer o mundo e uma maneira de sem perder tempo e sempre aprender foi de embarcar num cruzeiro, onde estou há 4 anos e meio, aproximadamente. Eu trabalho para uma empresa de telecomunicações e eu rodo o mundo a bordo de diferentes companhias de cruzeiro a cada 5 meses. A ideia de escrever o livro de cruzeiros partiu de uma palestra proferida em Mogi das Cruzes, a pedido de um professor meu, da época de faculdade. E fazendo pesquisas no Brasil, eu vi que não havia nenhum guia de cruzeiros disponível no mercado. E o mercado de cruzeiro estava bem emergente na época e ainda está e está muito em voga, não só no Brasil, mas no mundo. E foi daí que eu decidi escrever o livro.
Em quantos lugares você já esteve?
Eu estive na Europa agora por 1 mês e meio e eu fiz uma travessia muito interessante no início do primeiro semestre, que foi feito o cruzeiro entre entre Austrália e Nova Zelândia. De lá, nós partimos para, passando pela Ilha da Polinésia, pela Havaí, para começar a temporada no Alasca. Então, essa foi uma viagem muito bacana que foi feita no início do semestre. Eu estava no navio da Princess. Já fiz vários cruzeiros também pelo Caribe e pela América do Norte e na Europa.
Bernardo, e o que de interessante você traz nesse seu guia de cruzeiros?
Cruzeiro é uma maneira mais confortável de se comer muito bem também, de conhecer gente nova, de estar no ambiente internacional e, ao mesmo tempo, não ter que viajar para o exterior. Cruzeiro é pura diversão, atende a todas as idades e o guia justamente fala sobre isso, de o que você vai encontrar a bordo, como dar uma gorjeta, como escolher uma cabine, se você tem uma cabine interna com sacada ou sem sacada, ou com janela, qual é a companhia de cruzeiro que mais te atende, tamanho de navio também é muito importante na escolha. Na escolha de um roteiro também.
Para quem está planejando um primeiro cruzeiro marítimo, qual a sua recomendação?
A grande recomendação que está escrito no guia é fazer um cruzeiro curto, que está muito em voga hoje em dia, que todas as empresas do Brasil estão oferecendo, a Costa, a Royal Caribbean, o MSC e o Island. São os famosos mini cruzeiros, 3 a 4 dias.
Com relação às roupas, que tipo de roupa levar, como se portar dentro do navio, para não chamar muito a atenção, mas também para não ser cafona?
Boa pergunta. Essa é uma grande preocupação de todos. Os navios hoje em dia são muito, de uma atmosfera muito casual, certo? Imperam a bordo a bermuda, a camiseta, a chinelo, enfim, é tudo muito descontraído. Contudo, sempre há uma noite formal com o capitão, onde é bom sempre levar o seu, as mulheres levar o seu longo e os homens levar, os senhores levar as suas jaquetas, né, ou um terno.
E você falou em relação à gorjeta. A quem dar gorjeta? De que maneira? Quanto?
A gorjeta é uma dúvida muito grande, que quanto e com, para quem dar gorjeta. E o valor assim de uns 5 dólares a 7 dólares vai mudar muito, principalmente para os seus camareiros e para o garçom que vai estar te atendendo durante o cruzeiro.
É muito importante falar sobre isso, porque chega na hora, a pessoa não sabe como se portar no navio e acaba, às vezes, cometendo gafes. Agora, em termos de custos e de gastos, como planejar a viagem nesses termos? Que tipo de informação a pessoa pode obter no agente de viagem, para que ele gaste somente o que ele tem e não fique devendo depois? Qual o tipo de dica que você dá agora para nós, Bernardo Porfírio?
Sem dúvida, é extremamente indicado, não somente no Brasil, mas no exterior. A compra de um cruzeiro é sempre muito bom ser feita através de um agente de viagem. Tenha o agente de viagem como seu parceiro, como seu consultor de viagem. Ele só ganha na porcentagem do cruzeiro. Você vai pagar mesmo valor, mas vai ter uma assessoria fantástica. Esse é um grande conselho que eu dou para quem quer viajar. Agora, os cruzeiros, é sempre bom você pegar o valor final dos cruzeiros e dividir pelos dias do cruzeiro que você está interessado, né? Veja no guia que fala sobre os adicionais, os que são os custos adicionais, os valores das taxas portuárias, gorjetas indiretas, que são as gratificações. E algumas companhias no exterior estão agora a taxa de combustível em função da alta do petróleo.
Dentro de um navio, uma informação interessante essa, existem dois turnos para o jantar, que pode ser escolhido quando a pessoa faz a reserva. Geralmente, a pessoa pode jantar antes do show ou depois do show. Qual a recomendação que você dá para aquele que vai fazer um cruzeiro e acompanhar um show de um grande artista?
Sim, é clássico dos navios ter dois turnos para o jantar. Geralmente acontece às 6 da tarde ou às 8 da noite. Os shows são divididos em dois públicos também, então vai de cada um. Contudo, brasileiro gosta de comer mais tarde, né? Então fica a critério de você. Mais uma vez, essa escolha do jantar e dos shows é a critério do passageiro e deve ser mencionado ao agente de viagem, conforme outros tópicos que são mencionados no livro, de como conversar com o seu agente de viagem para poder comprar o seu cruzeiro sem erro.
Bernardo Porfírio, como é que está o tempo aí na ilha de Santa Lúcia, na região do Caribe? Muito sol?
Muito sol, muito calor. Eu estou me sentindo no Rio de Janeiro, suando. É muito bonito Santa Lúcia. Após 5 dias no mar, uma travessia tranquila. É muito bom pisar em terra.
E descreva para nós a ilha de Santa Lúcia.
Uma atmosfera muito agradável, pessoal muito caloroso, muito hospitaleiro, praias maravilhosas. E daqui para frente eu estarei passando em mais 5 portos e vou estar frequentando a ilha de San Martín, que a princípio é a minha ilha favorita no Caribe, né? E acredito que de muitos brasileiros também.
Onde encontrar o seu guia de cruzeiros aqui no Brasil, disponível nas livrarias, pela internet, de que maneira achar?
Pode ser encontrado na FENAC, na Saraiva e também online. Basta apenas digitar Guia de Cruzeiros Marítimos, Publi Folha.
Essa é uma profissão que todo mundo gostaria de ter, hein? Guia de Cruzeiros.
É uma profissão, é muito interessante. As pessoas sempre falam, você vive viajando, mas você trabalha todo dia, não tem folga, não tem domingo, não tem feriado, nem nada. Tanto é que você fica 5 meses trabalhando direto, de 5 a 8 meses trabalhando direto, e fica 2 meses de férias também, direto no Brasil. Vale muito a pena.
Grato a você, Bernardo Porfírio, autor do Guia de Cruzeiros, por sua participação conosco aqui, direto da ilha de Santa Lúcia, no Caribe.
Muito obrigado, cruzeiro vale a pena e vamos navegar.
E já que o assunto é mar, vamos falar sobre mergulhos. Um dos maiores problemas de quem gosta de mergulhar em grandes profundidades é o frio. Por isso, os profissionais usam aquelas roupas grossas, com um tambor de oxigênio pendurado às costas e pés de pato. Entretanto, nem sempre foi assim. No passado, o mergulhador precisava descer preso a um escafandro e não tinha mobilidade. Quem inventou esse sistema atual de mergulho foi o francês Jacques Cousteau, que muito contribuiu para a evolução das pesquisas submarinas. No passado, havia até um filme de televisão chamado Aventura Submarina, cujo herói, um mergulhador, se chamava Mike Nelson. No Brasil, existem cursos para quem quer ser mergulhador e poder até entrar em navios naufragados. Ouça a reportagem de Valéria Rambaldi.
A prática de mergulho é um esporte que teve como um dos primeiros participantes o padre italiano Giovanni Alfonso Borelli. O bem-sucedido passeio subaquático dele foi em 1679 e contou com um traje impermeável feito de couro e untado de sebo. Ele tentava reduzir os problemas causados pelo frio, uma das grandes agruras dos mergulhadores. No Brasil, a prática do mergulho é difundida em várias regiões. Uma das modalidades que mais cresce nesse esporte é o mergulho em naufrágio. O biólogo Maurício Carvalho é instrutor especialista em naufrágios e explica pra gente quais as diferenças entre o mergulho comum e o mergulho de naufrágio.
A atividade de mergulho em naufrágio é uma atividade muito rica, porque além de todo o cenário no fundo do mar que pode ser visto pelos mergulhadores, você ainda tem toda a história do naufrágio que envolve os mergulhadores. Então todo naufrágio tem uma história por trás. E muitas vezes essa história ela é muito rica de acontecimentos e fatos interessantes. Existem algumas diferenças típicas em relação a outros mergulhos. Por exemplo, você está no meio de um ambiente que tem uma tendência a ir desmontando. Então peças vão caindo, pontas são formadas, estruturas não têm um equilíbrio que deveria ter no fundo do mar. Então por isso obriga o mergulhador a não poder se apoiar sobre essas estruturas, tomar cuidado com cortes, com outros tipos de ferimento. E principalmente em navios que estão inteiros, as complicações são um pouquinho maiores. Então, por exemplo, a gente tem que ter cuidado em relação à entrada nesses navios para ter certeza que vai se encontrar o caminho de volta, já que vai existir um teto entre o mergulhador e a superfície.
Maurício Carvalho ressalta quais os melhores lugares para a prática de mergulho no Brasil.
Existem muitos locais do Brasil que são muito, muito propícios à atividade. Então, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, litoral do Rio, litoral de São Paulo, você tem uma concentração de naufrágios muito grande, mas a água não é tão clara assim. Então, para aquelas pessoas, por exemplo, que pretendem fazer uma fotografia, uma filmagem de naufrágios, acaba que o Nordeste parece ser um lugar mais interessante. Mas outros lugares, como, por exemplo, Santa Catarina, também possuem naufrágios muito interessantes de serem explorados.
Para quem quiser informações sobre cursos de mergulho em naufrágios, o site é naufragiosdobrasil.com.br.
Você, ouvinte, viajou conosco pelo Brasil através das ondas do rádio. Um abraço a todos e até lá!
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.